Senhor presidente, acho importante que o senador Inácio Arruda tenha feito este pronunciamento no sentido de procurar esclarecer inteiramente, colocando à disposição do ministro Orlando Silva, como também do próprio partido que representa, para esclarecer inteiramente os episódios. O senador Álvaro Dias, como líder da oposição do PSDB, colocou a necessidade das informações que, de pronto, Vossa Excelência...
Senador Suplicy, disse que... e da mesma forma, como se alguém estiver caluniando, eu espero que dê a mão palmatória, o nosso partido também fará a mesma coisa. Muito obrigado.
Muito bem. Senhor presidente, eu quero requerer, nos termos regimentais, a inserção em ata de voto, primeiro de pesar pelo falecimento do crítico de cinema e fundador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Leon Kakoff, ocorrido no último dia 14, aos 63 anos, vítima de um câncer de pele, diagnosticado em 2002, bem como a apresentação de condolências à sua mulher, Renata Almeida, e aos quatro filhos, Pedro, Laura, Jonas e Tiago. Leon Chadarevian nasceu na Síria em 25 de junho de 48. Veio para o Brasil com a família aos 8 anos e formou-se pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Por problemas com o regime militar, adotou o pseudônimo Kakoff. Começou a trabalhar como jornalista em 1969 e seguiu como crítica de cinema dos diários associados. Desde 1974, dirigiu o Departamento de Cinema do Museu de Arte de São Paulo, onde organizava eventos de cinema até chegar ao que seria seu maior feito, a Mostra Internacional, desenvolvida em homenagem aos 30 anos da construção feita pela arquiteta Lina Bobardi, cartão postal de São Paulo. Kakoff dirigiu o curta-metragem Volto Sempre Abas, de 1999, em parceria com a esposa Renata de Almeida. O filme acompanha a visita do cineasta iraniano Abbas Kiarostami à mostra e foi exibido na mostra Novos Territórios do Festival de Veneza. Leon Kakoff esteve ainda entre os organizadores do longa-metragem Bem-vindo a São Paulo, em 2004. No filme, diretores mostram uma visão da capital paulista. 4 anos depois, produziu e protagonizou o curta Do Visível ao Invisível, do português Manuel de Oliveira, também selecionado para o Festival de Veneza. Kakoff voltou a trabalhar com Oliveira ao produzir o filme O Estranho Caso de Angélica, de 2010. Em 35 anos, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo trouxe ao Brasil diretores como Manuel de Oliveira, hoje com 102 anos, que se tornou amigo de Kakoff. Ao longo desses anos, participaram da mostra os iranianos Abbas Kiarostami e Jafar Pahnahi, o israelense Amos Gitai, o espanhol Pedro Almodóvar, os americanos Quentin Tarantino e Dennis Hopper, o alemão Wim Wenders, o sérvio Emir Kusturica, o finlandês Ari Kaurismäki, entre tantos outros. A ministra da Cultura, Ana de Holanda, enviou um comunicado à imprensa lamentando a morte do crítico de cinema Leon Kakoff com o seguinte teor: "Estou chocada, é uma perda irreparável. Em toda a minha vida e formação ele foi nome de referência. Acompanhei as suas mostras que orientavam para o que havia de mais importante no cinema do mundo todo." A 35ª Mostra Internacional do Cinema de São Paulo começa oficialmente nesta próxima sexta-feira, dia 21, ocasião em que a ausência de Leon Kakoff será profundamente sentida. Senhor presidente, caro senador Paulo Paim, quero também apresentar outro requerimento, neste caso para inserção em ata de voto de congratulações à Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, pela passagem dos 40 anos do Hospital Israelita Albert Einstein, comemorados no dia 15 de outubro último, em solenidade na qual estive presente. Lá estavam também o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Gilberto Kassab, o ex-presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, o diretor Raul Kutait, o ex-presidente Raul Kutait do Hospital Sírio-Libanês, que numa amostra de companheirismo, mas de união nos aspectos de benefícios à saúde pública, à excelência. Então, achei muito bonito que lá estivesse aquele que foi diretor por 10 anos, ou mais de 10 anos, Raul Kutaiti, além de seu pai, do Hospital Albert, do Hospital Sírio-Libanês, na homenagem pelos 40 anos do Hospital Israelita Albert Einstein, que teve também a presença tão bela de, e nas suas palavras que aqui mencionarei, de Cláudio Lotenberg. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, nascida na década de 50, resultou do compromisso da comunidade judaica em oferecer à população brasileira uma referência de qualidade na prática médica. Mas só esse objetivo não era suficiente. Era necessário ir além da simples construção de um hospital. E assim foi feito, construído com recursos provenientes de doações e do trabalho de um grupo de pessoas dedicadas. O Hospital Israelita Albert Einstein foi inaugurado em 1971. A partir de então, tornou-se referência em tratamentos com tecnologia de ponta e atendimento humanizado e expandiu suas fronteiras com ações de responsabilidade social e atividades de ensino e pesquisa. O Hospital Israelita Albert Einstein é um dos mais conceituados da América Latina, capaz de atender a todas as demandas da cadeia de valor de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde. O Einstein destaca-se pelo desempenho em procedimentos de alta complexidade, tendo sido certificado pela Joint Commission International 3 vezes consecutivas. Além disso, dispõe de certificações ISO em diversas áreas. Essa excelência é resultado da constante busca pelo melhor atendimento, com foco nos seguintes diferenciais. Atendimento humanizado, com programas específicos para aproximar o paciente e sua família do hospital. Os melhores profissionais clínicos e de assistência atualizados continuamente. Constante investimento em tecnologia. O Einstein possuía, já na década de 70, os dois primeiros equipamentos de ressonância magnética da América Latina. E continua na liderança, tendo adquirido em julho de 2007 um sistema que traduz em tempo real os movimentos das mãos de um cirurgião. Para exemplificar a eficiência do Hospital Einstein, cito alguns dados de 2010 que demonstram o seu trabalho em números. 8.655 funcionários, dos quais aproximadamente 40% têm ensino superior. 60% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. A idade média de seus funcionários é de 34 anos. O tempo médio dos funcionários em instituição de 5 anos. Possui cerca de 6 mil médicos cadastrados. Realizou mais de 1.900 transplantes, sendo 97% feitos pelo SUS desde 2002. Possui 129.757 profissionais treinados em cursos, eventos nacionais e internacionais e 1.470 alunos matriculados nos cursos técnicos e de complementação, de graduação e de pós-graduação lato sensu. Seus profissionais publicaram 380 artigos em revistas científicas indexadas. O hospital possui cerca de 50 pesquisadores envolvidos em mais de 100 projetos de pesquisa. Por fim, ao apresentar este requerimento, exaltando os 40 anos de excelentes serviços prestados pelo Hospital Einstein, a comunidade brasileira gostaria de aqui inserir em ata as palavras do presidente Dr. Cláudio Luiz Lotenberg, proferidas por ocasião das comemorações do aniversário dessa instituição. Nela, Dr. Cláudio Luiz Lotenberg ressalta como o hospital que completa 40 anos é fruto do sonho de uma comunidade, a comunidade judaica brasileira, perseguida que foi, encontrou neste país todas as oportunidades para se desenvolver. Retribuiu a generosidade do povo brasileiro na melhor das formas, trabalhando em favor do maior bem que o ser humano possui, que é a vida. Nascia a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, pautada pelos valores judaicos Refuah, Tzedakah, Mitzvah e Chinuk. Foram anos de muito trabalho, extrema dedicação, reuniões, encontros, visitas para arrecadação de fundos, o que culminou com a abertura deste hospital no ano de 71. Nascia para permanecer buscando a perenidade. Nestes anos, esta organização jamais abriu mão abrirá mão de seus valores e na forma expressa por Albert Einstein, quando se referia à educação como sendo aquilo que permanece. Quando alguém esquece tudo que aprendeu no colégio, nós seremos sempre uma organização de saúde, pautada pela tradição judaica na busca incessante da excelência, com respeito à meritocracia, desenhada para exercer no discurso e na prática os valores éticos, focados na necessidade de nossos pacientes. Este povo generoso que nos acolheu de braços abertos e ao qual orgulhosamente nos integramos, despertou em nossa comunidade a mais irrestrita gratidão. E foi este o vetor afetivo que levou à criação da sociedade. Desde muito cedo aprendemos a estimar a solidariedade. O moderno conceito de cidadania pressupõe o reconhecimento dos próprios direitos, mas o conceito milenar de solidariedade vai além, reconhecendo os direitos do próximo. Esse 40º aniversário do Hospital Einstein é um marco da presença judaica no Brasil. Essa presença, vale lembrar, vem de longa data, confunde-se com a própria história do país. Gaspar da Gama, tradutor oficial da esquadra de Pedro Álvares Cabral, era judeu. Ao desembarcar nesta terra em 1500, estabeleceu um vínculo que os séculos só fizeram fortalecer. Para este espaço de tolerância, acolhimento e oportunidades, nossos antepassados migraram em tempos de grandes dificuldades, afastando-se do ódio, da miséria e da falta de horizontes que os oprimiam no velho mundo. Aqui encontraram as condições ideais para honrar seu passado e projetar seu futuro, desenvolvendo-se plenamente como grupo humano. Os primeiros passos surgiram do modelo assistencial e o termo qualidade. A visão paradigmática e a importância da tecnologia desde o primeiro momento se fizeram presentes. E é novamente em Einstein que encontramos os princípios desta postura visionária, quando ele mesmo menciona que a mente humana tem que primeiro construir formas independentes antes de poder encontrá-las nas coisas. Este Einstein que vocês aqui vivem e conhecem já estava presente no sonho do grupo que o fundou antes mesmo de sua materialização. Quem sabe por isso, aqui visionários como Manuel Tabakov Ridal, tido como sonhador, José Ferrer, percebido como apaixonado pela tecnologia, e Reinaldo André Brant, cuja sensibilidade frente à qualidade como elemento de gestão mereçam sempre, em todas as minhas menções, o reconhecimento institucional e comunitário. São estas pessoas que proporcionaram o arcabouço estruturado de uma instituição cujo legado nos foi passado, que nos permitiu nos últimos 10 anos levá-la à condição que hoje aqui comemoramos. Diria que os passos destas pessoas nos transferiram um ensinamento, e quando recebemos um ensinamento devemos recebê-lo como um valioso presente e não como uma dura tarefa. Eis aqui a diferença que transcende.